Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD, o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Kleber Maia, estamos aqui de volta para mais um episódio, uma alegria poder chegar até você e nesta semana trazendo aqui o comentário sobre a lição de número 6 desse terceiro trimestre de 2023. Pod EBD é esse podcast semanal que traz alguns comentários, contribuições diferentes, algumas questões ligadas à lição da semana, aplicações, enfim, a nossa ideia não é exatamente fazer um comentário ponto a ponto da revista, mas trazer contribuições para que a sua aula desse próximo final de semana seja enriquecida com esse material. Aqui comigo para este episódio, o pastor Clauber Maia, que retorna para trazer aqui a sua sempre muito valiosa contribuição. Alegria recebê-lo, pastor Clauber, a paz do Senhor e as suas considerações iniciais para os ouvintes do Pod EBD.
A paz do Senhor, pastor Kleber, a paz do Senhor, caro ouvinte do Pod EBD e a todos os que nos acompanham semanalmente com os episódios do nosso podcast. É uma alegria poder mais uma vez trazer a nossa contribuição e falar de uma lição que traz um tema muito necessário, importante e atual. Quando a gente fala de desconstrução da masculinidade bíblica, nós estamos falando de perder o modelo que Deus nos deu e às vezes em nome de uma tolerância ou de uma adequação a um pensamento que é completamente equivocado. Então, nós precisamos manter o conceito bíblico e manter o padrão bíblico, mas manter o padrão bíblico correto, porque esse é o problema, é que às vezes alguém tem distorcido o padrão bíblico e por isso acha que de um extremo precisa ir para o outro. Então nós vamos conversar sobre esse tema e penso ser algo que é muito necessário para os dias de hoje.
Perfeitamente. Hoje a conversa vai ser conversa de macho. Vamos falar realmente aqui de conversa de homem com H, né? Ou seja, nós vamos buscar entender qual é a identidade masculina a partir das escrituras, ou seja, o manual do fabricante é quem diz realmente quem é o homem, como Deus o criou e como nós podemos entender a verdade bíblica e compará-la com aquilo que está sendo montado e inventado por aí sobre essa masculinidade, se é que a gente pode chamar de masculinidade o que estão falando por aí sobre os homens, né? Mas como sempre acontece, nós temos aqui três questões importantes para refletir, questionar, e a primeira delas diz o seguinte: Deus criou o ser humano à sua imagem e criou a mulher a partir do corpo do homem. E foi uma forma diferente de como Deus criou os animais. Vamos lembrar que os animais, Deus simplesmente disse que a terra produzisse aqueles animais, macho e fêmea já foram feitos. Então, o texto lá de Gênesis vai dizer que Deus criou os animais, né, através dessa sua palavra de criação dirigida à terra. Gênesis 1 e 24 diz: E Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens, segundo a sua espécie, e assim aconteceu. E vemos que então Deus já criou os seres vivos, macho e fêmea. Essa diferença na criação também do homem, que é criado agora como imagem de Deus, e ainda de uma forma diferente, porque Deus não criou o homem, macho e fêmea de uma só vez, como fez com os animais, mas criou o homem, depois criou a mulher a partir de material que já existia no homem. Isso nos mostra realmente uma diferença significativa. E a pergunta então é: essa diferença na criação, revela algo sobre a identidade humana e o relacionamento entre homem e mulher. Quando nós observamos essa maneira como Deus criou de maneira diferente, ele vai formar o homem não somente de uma forma mais direta, né? Diz o texto, façamos o homem, Deus então criou o ser humano, não como fez todos os outros animais, nem no mesmo momento e nem muito menos da mesma forma. Além disso, o texto diz que Deus criou o homem à sua imagem, algo que não acontece com os animais. Depois do ser humano criado, Deus soprou nele o fôlego de vida, o homem então se tornou um ser vivente. Isso vai fazer com que esse homem tenha um grande diferencial sobre os animais, né? Ele tem agora um espírito eterno recebido do próprio Deus. E quando foi criar a mulher, Deus fez com que o homem adormecesse, retirou um material do seu corpo e fez a mulher, de forma que há uma identificação dessa mulher com este homem de uma forma diferente da que existe entre um macho e uma fêmea no mundo animal. E aí, quando nós refletimos sobre tudo isso, pastor Cláudio, entendendo o que é a imagem de Deus, entendendo essa diferença no relacionamento, o homem criado primeiro, a mulher depois, a partir do material dele, como a gente pode, então, buscar entender aí essa diferença na criação e como isso vai refletir na identidade do homem, diferente dos animais, e também no relacionamento entre o homem e a sua mulher, ou um homem e a sua esposa? Como nós podemos ver isso?
Muito bem, pastor Kleber. É muito importante o que o senhor frisou, e que Deus fez a raça humana diferente de todos os outros seres que criou. Os fez a sua imagem, né? A imago Dei, como é chamado na teologia, ela se reflete em vários aspectos. Um dos aspectos da imagem de Deus no homem é o aspecto espiritual. Você já falou, Deus criou o homem com uma alma e um espírito imortal. O outro aspecto é o aspecto intelectual. O homem foi feito criativo, né? O único ser criativo do universo, que criou todas as coisas, compartilhou conosco alguns dos seus atributos, e um deles é criatividade. O homem tem a capacidade de criar, e que nenhum outro ser tem a mesma capacidade. E o outro aspecto é também o aspecto moral. O ser humano tem essa moralidade, a capacidade de entender o certo e o errado. Então, isso foi algo que Deus fez distinto de toda a criação. Não há nenhum outro ser dos seres vivos do planeta que tenha essas características que os homens têm. Os homens, eu digo, a humanidade. Se alguém pensava chegar no céu e encontrar Totó, ele não foi para o céu dos cachorrinhos. Todos os animais morrem e desaparecem porque eles não possuem um espírito imortal. Não é possível esperar de nenhum animal que ele crie coisas novas. Eu acho fantástico, por exemplo, a capacidade do homem de processar alimentos. Nós sabemos fazer alimentos cozidos, assados, fritos, fazemos da casca, do miolo, em banho-maria, e todos os animais apenas comem do jeito que encontram na natureza e não sabem processar nenhum alimento. E, além disso, a questão moral. O homem foi feito com a capacidade de saber o certo e o errado, e você não vai encontrar nenhum animal, a fêmea no cio, e o animal se aproximar da fêmea e ela dizer, olha, aqui não, vamos ali para trás do matinho, porque aqui está na frente de alguém, porque não existe isso. Só isso aí já é suficiente para entendermos por que os seres humanos foram feitos diferentes e por que Deus deu aos seres humanos a capacidade de liderar. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, Mas na continuidade disse, domine ele sobre todas as outras espécies. Então o homem, a raça humana foi feita dessa forma. Deus fez Adão e de Adão fez Eva. Por uma razão muito simples, porque Deus não queria duas raças, Deus queria uma só. Se Deus tivesse criado dois seres, eles seriam dois seres distintos, DNA distinto, e isso teria dado a origem duas raças. Mas também Deus fez dessa forma, estabelecendo papéis. E aí eu gosto de pensar, eu gosto muito do texto de 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que o apóstolo Paulo diz assim: quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Ora, quando ele põe aqui que Deus é o cabeça de Cristo, ele não está estabelecendo uma hierarquia dentro da Trindade, até porque a Trindade é composta por três pessoas que têm a mesma substância ou formam a mesma essência divina e são iguais entre si. E não há, portanto, uma hierarquia. E até porque, quando a gente fala da pericorese, né, a ideia de um existir dentro do outro, é até complicado para a gente dizer, olha, até aqui é o Pai, daqui para frente é o Filho e ali é o Espírito Santo. Mas é fácil nós percebermos na Bíblia a questão dos papéis, né? Jesus diz assim: e quem me enviou foi o Pai. Então, o Pai enviou o ungido, o enviado, o Messias, que foi enviado pelo Pai. A missão do Pai era uma e a missão do Filho era outra, porque eles têm papéis diferentes. Então, da mesma forma, quando Paulo diz: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher, ele está dizendo: o homem não é maior do que a mulher. Ele não tem superioridade a ela. Eles não são um maior, outro menor, coisa do tipo. Ele tem, na verdade, papel diferente. Junto com isso, eu gosto de 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, que diz que os maridos devem viver com inteligência com a mulher, dando honra à mulher por ser mais frágil, mas ele disse co-herdeira da graça da vida. Ou seja, aquilo que o Pedro está dizendo, que nós recebemos uma herança que não murcha, que não pode ser destruída nos céus, ele disse: essa herança, quem vai receber é o homem e também a mulher. Ou seja, diante de Deus, eles têm o mesmo valor, porque o mesmo preço de sangue que Jesus derramou para comprar a alma do marido, também para comprar a alma da mulher. Mas Deus estabeleceu papéis. E aí essa questão do papel é importante, porque eu gosto sempre de lembrar que um ônibus ele pode ter 40 passageiros ou até mais, mas só pode ter um motorista, porque tem que ter alguém para tomar a decisão, para exercer a liderança. E Deus escolheu que fosse o homem que exercesse a liderança. Logo, pensar que, na verdade, exercer a liderança, no caso do homem, ser o cabeça, antes de alguém pensar que é apenas um privilégio, tem que lembrar que isso, na verdade, é uma enorme responsabilidade, porque o cabeça é aquele que deve tomar a iniciativa, que deve ser o responsável pela boa condução de todas as coisas, de maneira que Deus deu ao homem essa responsabilidade e deu à mulher a responsabilidade de ser a coadjutora, ser aquela que seria a auxiliadora dele no que diz respeito à liderança. Um dos problemas, pastor Kleber, que eu vejo com relação a essa questão é de quanto nós temos perdido desse aspecto da masculinidade, no sentido de que tanto tem se falado sobre algo ruim que acontece na sociedade e, infelizmente, também na igreja, que é o chamado machismo, é que nós temos visto uma dificuldade. Primeiro, nós não podemos, como igreja, sermos a favor do machismo. no sentido de achar que o homem é maior, que o homem é melhor. Eu acho que a igreja tem um papel importante nisso, que é de dar oportunidades a homens e mulheres se desenvolverem e a terem seus papéis distintos dentro daquilo que é a família e a instituição igreja, e ao mesmo tempo nós sabermos criar os nossos filhos sem sexismo. Ou seja, quando eu como pai crio meninos, ensinando a eles a bater nas meninas, ou a dizer piada com as meninas, dizer que lugar de menina é ali ou aqui, dizer que os meninos devem ser considerados melhores, eu estou incentivando esse aspecto. Como cristãos e filhos de Deus, nós precisamos ensinar os nossos filhos homens que eles são alguém criado por Deus com a responsabilidade da liderança, mas que para isso mesmo eles precisam saber exercer esse papel com amor, com carinho, com cuidado e nunca achando que eles são maiores ou melhores. Não contar piada sobre sexismo, não incentivar essa questão. Acho complicado às vezes na igreja o fato da gente às vezes separa muito, reunião só para homens ou só para mulheres, tarefa só para rapazes, ou às vezes até quando a gente faz gincanas de homens contra mulheres, rapazes contra moças. Isso tudo eu acho que é algo que a gente não deveria fazer. Mas ao mesmo tempo que a gente não deve incentivar esse machismo, essa ideia de superioridade que alguns têm pensado, nós também precisamos valorizar o papel do homem. Eu acho que pelo medo de muitos homens de ser taxado como efeminado, homossexual, coisa assim, eles têm medo de demonstrar afetos, têm medo de chorar, querem ser pessoas vistas como durão, corajoso. E observe que Jesus, como o nosso modelo de homem, que acho muito incrível a fala do apóstolo Paulo quando escreve aos Efésios, dizendo que nós, Efésios 4:13, diz que até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, se tem um homem que nós devemos imitar como sendo o modelo de masculinidade para todos nós, é Jesus Cristo. Ainda Romanos 8:28 diz que, 29, diz que os que Dantes conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, novamente, imitar a Jesus. E Jesus não tem dificuldade, por exemplo, de chorar diante do túmulo de Lázaro, de demonstrar suas emoções. Não tem dificuldade de receber João no seio, no seu peito, no momento de que está à mesa. E isso não transforma Jesus em um homossexual, o relacionamento com João em um relacionamento homoafetivo, mas quer dizer apenas que ele sabe ser homem sem confundir isso com fraqueza ou com a dificuldade de demonstrar afeto. Ao mesmo tempo, na ideia de que os homens sejam homens e machos, às vezes muitas mães, com medo dos filhos perderem essa característica, querem incentivar os filhos a serem um conquistador de mulheres, alguém que não perde a oportunidade de um relacionamento com o sexo oposto, um predador em busca de caça. E isso também é completamente equivocado diante do papel bíblico. O papel bíblico é de um homem responsável, com integridade, marido de uma só mulher, e que não precisa ser o conquistador, o Dom Juan, para mostrar que é homem. Ao mesmo tempo, a sociedade também prega a ideia de um homem super competitivo, corajoso, guerreiro, que tem que ter essa capacidade de sempre ser ganhador e para não ser visto como um perdedor. E também esse não é o papel do homem de ser o super-herói e que ele precisa. E aí outra coisa que nós precisamos ensinar aos nossos filhos é de saber lidar com os ganhos e lidar com as perdas, lidar com as frustrações, porque é o que vemos hoje, gente sem tolerância, matando gente no trânsito muitas vezes, porque alguém no afã de tornar esse homem um vencedor, um campeão, esqueceu que ele também é um ser que precisa saber lidar com os seus sentimentos, com as suas frustrações. Então, tudo isso é distorção do que é o verdadeiro modelo de masculinidade. Quando nós olhamos para esse modelo, nós entendemos que Deus quer o melhor, porque ele determinou esse domínio da humanidade sobre a natureza, e ao mesmo tempo estabeleceu dentro da humanidade um líder, para que ele assuma a responsabilidade de liderança com carinho, com amor, com o desafio de ser esse líder, e que as coisas devem funcionar assim. O homem que entende o que é verdadeiramente homem, ao invés de se impor como líder querendo ser respeitado, ele conquista essa liderança através do amor e do carinho que ele vai ter pela sua família, pela sua esposa. E esse é o modelo bíblico que nós não podemos perder.
Maravilha. É muito importante nós conhecermos a nossa identidade, porque hoje nós estamos vendo aí uma série de loucuras relacionadas exatamente a isso. Hoje eu vi alguém num vídeo dizendo que, um rapaz dizendo para sua mãe que ia fazer uma cirurgia para juntar as duas pernas, porque ele se identificava como uma sereia. Eu já vi gente que se mutilou, vi também uma mulher que se prende a uma cadeira de rodas, embora não tenha nenhum problema, mas ela diz que se identifica como uma tetraplégica. Então essa questão de identidade é muito complicada nos dias de hoje. A identidade, né, na realidade, é aquilo que Deus fez, aquilo que Deus nos deu. E quando Deus criou o homem, não fez ele igual a um animal. Alguém quer se comportar ou comparar aquilo que os machos do mundo animal fazem, mas essa não é a identidade do homem, porque ele foi criado de forma diferente. Também, da mesma maneira, nós vamos ver que o homem, aos olhos de Deus, ele foi colocado como um ser responsável que tem essa liderança. E por isso, então, ele precisa não agir de forma diferente dessa sua identidade. Do contrário, ele perde completamente a sua importância e se descaracteriza a ponto de não se encontrar e não ter sentido naquilo que ele faz. Aí nós temos uma segunda questão muito importante, diretamente relacionada a esta, pastor Clauber, e diz o seguinte: o mandato que Deus deu ao homem revela a sua identidade. Ele foi criado para cultivar e guardar. Gênesis capítulo 2 e o verso 15, né? O texto diz: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem em seguida que os limites do que ele podia fazer. Então, nós vemos que Deus criou o homem e lhe deu este mandato. A gente pode até entender que há duas questões, então, aí importantes para determinar essa liderança ou essa identidade de liderança do homem na família. Primeiro, nós vamos ver o mandato de Deus, né, para ele cultivar, ou seja, ele é alguém que tem o chamado para cultivar as coisas, para fazê-las crescer, para fazê-las desenvolver, e tem o chamado para guardar, ou seja, como protetor do lar, da sua família e tudo mais. Além dessa questão do mandato, nós já vimos que também a ordem, né, determina a liderança, porque nós vamos encontrar lá em 1 Timóteo 2 e 13, um texto que não é tão simples de se fazer a exegese, a aplicação, mas o texto deixa claro que porque do homem foi criado primeiro, então ele tem essa função de liderança estabelecida por Deus na família. Então, a ordem de criação e principalmente o mandato para a ação do homem, ele vai determinar aí, então, essa identidade. Como nós podemos ver de que forma os homens podem cumprir esse mandato? Nem todo mundo é agricultor como era Adão, mas há um princípio aí que pode ser aplicado à vida de qualquer homem. Importante é nós entendermos o que Deus espera destes homens. Então, como nós podemos trazer esse mandato para os homens nos dias de hoje, Pastor Cláudio?
Muito bem, Pastor Cláudio. Isso é algo muito importante de nós observarmos. Quando eu olho para a criação e a Bíblia dizendo que Deus plantou um jardim na banda do Éden, eu acho fantástico como Deus criou essas coisas, porque Deus poderia ter feito a Terra inteira, toda a extensão do planeta Terra, ser um imenso pomar e ter colocado o homem para morar nisso aí. Até porque a Bíblia diz que naquele jardim tinha toda sorte de árvores frutíferas. Mas acho fantástico, e vamos pensar também que antes do pecado, quer dizer, após o pecado, Deus lança uma maldição sobre a terra e diz que a terra produza ervas daninhas e cardos, espinhos. Então eu fico pensando em um jardim que você não tem esses problemas, né? Um jardim que tem árvores frutíferas, que não tem ervas daninhas, nem pragas, nem coisas do tipo, e que então era maravilhoso. Porém, Deus dá ao homem a responsabilidade de cultivar. E eu penso que aquele jardim era um jardim com limites geográficos não tão extensos, até porque só tinha duas pessoas para viver ali. Ele não precisava ter 500 quilômetros quadrados, 500 quilômetros de largura e de extensão. Eles não seriam capazes de ocupar isso aí. Mas que a ideia bíblica é exatamente que à medida que a raça humana fosse se desenvolvendo, porque Deus deu a Adão a capacidade, a ordem de crescer e multiplicar-se com a sua esposa, eles deveriam ir replantando aquelas árvores e fazendo o jardim crescer. Então aí há uma coisa importante, porque vamos pensar em duas questões aí que estão dentro do cultivar. O cultivar a terra, o fazer o jardim que Deus plantou um espaço cada vez maior para que eles pudessem habitar aí, porque quando a Bíblia diz que Deus plantou o jardim, então para mim está claro que a terra toda não era um jardim, era apenas aquele espaço ali que Deus plantou e que era a responsabilidade do homem replantá-lo. E ao mesmo tempo, Deus mandou que ele crescesse e se multiplicasse. Ou seja, o homem, ele tinha a responsabilidade de fazer, criar ou perpetuar o seu ambiente, cultivar no sentido da terra, mas no sentido também do ambiente, no sentido também do seu espaço, daquilo que era o local onde ele ia viver, mas também de criar filhos e portanto, fazer com que esses filhos também tivessem o aprendizado. Porque aí, diferente de todos os outros animais, Deus deu à raça humana a capacidade de criar, e de educar, de formar, porque nos deu a capacidade de acúmulo de saberes e transmissão desses saberes. Um bebê canino ou equino, um cachorrinho pequeno, um gato pequeno, ele nasce sabendo a mesma coisa que os seus pais nascem e vão continuar existindo da mesma forma, não vai haver nenhum crescimento intelectual entre eles. Mas o bebê humano não, ele nasce e os seus pais sabem muito mais do que ele, porque tem à sua disposição todo o acúmulo de saberes que a raça humana trouxe. E responsabilidade é desses que estão vivos, adultos, transmitir aos que estão nascendo esses saberes que estão sendo acumulados, e é assim que a raça humana cresceu com todos o conhecimento que nós temos. Então, o cultivar do homem implica em criar o seu espaço e mantê-lo, mas também de formar liderança, de formar pessoas, de fazer com que a sua liderança seja perpetuada através dessa formação. Eu disse, o homem ele tem uma capacidade moral dada à sua imagem de Deus. E essa capacidade moral, apresentada na forma de integridade, honestidade, lealdade, confiança, isso deve ser transmitido para os seus filhos, para que eles também possam ser formados aí. Então, o cultivar tem a ver com não só o espaço físico, não só na agricultura, claro, mas também no espaço intelectual e social do homem fazer isso acontecer. E o guardar tem a ver com não apenas a questão da proteção, porque assim, vamos combinar, lá no jardim, quem é que ia roubar o jardim? Adão ia botar cerca elétrica e alarme no jardim para quê? Quem ia assaltar o jardim? E se não havia ainda a ferocidade dos animais, que foi algo que surgiu pós-pecado, e Deus pôs medo nos animais em relação ao homem, né? Vamos ver isso lá na Aliança Noética, quem iria atacar Adão ou Eva que Adão precisava protegê-la? Então veja que o guardar não é só proteção. O guardar é muito mais no sentido de fazer com que os princípios sejam mantidos, no sentido de fazer com que a raça humana continuasse da mesma, guardando os mesmos princípios, os mesmos valores. E proteger tem a ver, o guardar tem a ver com proteger também, claro, porque o homem, em geral, tem 50% mais força física do que a mulher. Tem a ver com aquilo que nós vemos no comportamento desde o início, né, do desenvolvimento de todas as sociedades, que os homens normalmente é os que assumiam a responsabilidade da caça, da defesa do ambiente em momentos de guerra e coisas do tipo, enquanto que as mulheres normalmente assumiam a tarefa do apoio, da manutenção do dia a dia. Mas tem a ver também com esse aspecto, né, de proteger, mas também de fazer com que as coisas se mantenham, que haja esse cuidado com a sua família, com os valores, com os princípios. Então, essa é uma característica que Deus deu ao homem. É uma tarefa que Deus deu ao homem e ele precisa cuidar disso. Um homem que assume a sua posição de líder na sua família, ele precisa cuidar disso. Não só proteger a sua família, claro, mas também de encaminhá-la, de ensiná-la, da formação dos seus filhos, do desenvolvimento da sua esposa, do ponto de vista inclusive intelectual, de cuidar para que a sua família tenha não só o abrigo, o lugar onde morar, onde comer, mas também tenha o respeito, a integridade, a honestidade que são necessários. Hoje, as mulheres conquistaram muito espaço no mercado de trabalho e, é claro, as mulheres elas têm direito a ter o seu emprego, a ter sua carreira profissional, e o homem precisa saber disso e apoiar e ajudar a esposa nisso. Se a esposa não quiser trabalhar fora para ter um emprego, uma carreira profissional, tudo bem que ela queira se dedicar à vida do lar e a cuidar dos seus filhos e do seu marido. Agora, o homem querer não ter uma carreira profissional E cuidar só do lar e deixar essa tarefa a encargo da sua esposa é que não pode, porque Deus deu a ele a responsabilidade. A mulher, se quiser trabalhar, pode, mas se não quiser, pode. O homem, se não quiser trabalhar, não pode, porque ele tem a tarefa de cuidar da sua família, de conduzir e de prover o necessário para o sustento e o cuidado da sua família. Então, essas questões que a gente precisa observar, pastor Kleber, e a você, caro ouvinte do Pode EBD, que era esse é o modelo que Deus criou. Esse é o modelo que Deus deu. Quando você olha para Jesus, você vê Jesus exatamente assim, alguém que exerceu liderança, que conduziu os seus discípulos, alguém que morrendo na cruz enxerga a responsabilidade de alguém cuidar da sua mãe que ali estava. E ele tinha outros irmãos, mas sendo ele o mais velho, ele se sentia na responsabilidade disso. E vê João ali ao pé da cruz e disse: João, está aí sua mãe, mulher, está aí o seu filho. E o texto bíblico diz que Maria passou a morar com João. A partir dessa ideia, porque Jesus está morrendo, ele está indo fisicamente, indo embora, mas como homem, ele sabe a sua responsabilidade com relação à sua família e ele está cuidando disso também ali na cruz. É alguém que se preocupa com os seus discípulos, com a formação deles. Então, esse é o papel do homem. Que olhando para Jesus, nós precisamos assumir e cultivar e guardar tem a ver com todo esse mandato que Deus deu, o mandado que Deus deu ao homem para exercer essa liderança.
Maravilha, e é muito importante nós entendermos, né, que o homem especialmente, ele tem essa responsabilidade, porque hoje nós vamos ver que muitos pais, e aí falando diretamente aqui aos pais homens, né, eles têm deixado seus filhos para serem educados pela escola, deixarem seus filhos para serem orientados pela sociedade. E, no entanto, a Bíblia vai deixar clara essa responsabilidade para os pais e mais propriamente para o pai que deve orientar os seus filhos, né? Inclusive na questão da masculinidade. O pai deve ser o guardador desses princípios da palavra de Deus para os filhos, deve ser também aquele que cultiva nos filhos esse sentimento correto, essa posição correta. Isso passa por tudo que você já falou, pastor Cláudio, exemplo de não deixar os filhos ter um machismo, um sexismo, mas passa muito por essa presença masculina, né, no lar. Hoje a gente sabe que, infelizmente, existem muitas famílias que se desenvolvem sem a presença masculina por uma série de questões, mas isso não pode ser visto como a regra, e sim como a exceção. As famílias foram projetadas por Deus para ser pai, mãe e seus filhos. Hoje se fala de uma infinidade de modelos familiares, mas a gente não pode deixar que a exceção vire a regra, e sim a regra ser aquilo que é o que se busca ter para todas as famílias. E, portanto, os pais precisam estar envolvidos diretamente nesse cultivo, nessa guarda, inclusive da masculinidade de seus filhos. Nós temos uma terceira questão que já falamos um pouco sobre isso, mas para a gente pontuar, o apóstolo Paulo relaciona o papel do homem na família com o relacionamento entre Cristo e a igreja. Que lições aprendemos então nesse texto sobre a liderança no lar? Nós vamos ver que quando o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, capítulo 5, sobre a família, né, uma orientação clara para a família, os chamados deveres domésticos. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 5, aos maridos especialmente, ele diz que eles devem amar as suas esposas, né? Verso 25: Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então veja que aqui Paulo diz como Cristo amou a igreja, então o homem deve amar a sua esposa. Isso fala de um amor que não pensa em si mesmo, primeiramente, um amor capaz de sacrifícios, um amor capaz de se dedicar a isso. E como nós podemos tirar aí lições para os lares de hoje com o papel do marido comparado a Cristo? E isso é algo realmente que não é fácil, né? Mas é pela graça de Deus que nós alcançamos isso. Pastor Clauber, que orientações então nós temos para maridos a partir do texto aí de Efésios?
Muito bem, nós temos aí uma questão. Primeiro que precisamos entender que foi isso que Deus projetou. Esse é o modelo bíblico. E eu só tenho duas questões aí a considerar. Ou eu concordo ou eu discordo. Quando eu discordo de Deus, é porque eu penso que sei mais do que ele e tenho capacidade melhor. E aí, esse é um grande problema. É como alguém que olha para uma balança, ele está com sobrepeso, está obeso, está acima do peso, olha, sobe numa balança, a balança indica qual o peso atual que ele está, e ele olha para a balança e diz assim: eu não concordo. Então, assim, não tem o que não concordar, né? Porque é o que a balança está mostrando e isso é a realidade. O que Deus criou é o projeto dele. Nós precisamos é entender que esse projeto é o melhor para nós e que precisamos então trabalhar para nos adequarmos a esse projeto. O homem que ama a esposa, primeiro nunca vai tratá-la com pancada, com de maus tratos ou qualquer coisa desse tipo, porque ele ama. Ama como Cristo amou a igreja. Ele sabe que precisa, inclusive, se sacrificar. Muitas vezes, ele vai deixar de lado suas necessidades, visando as necessidades da família. E então, não aquele homem egoísta que diz: não, eu quero, então eu vou comprar um carro. Que carro eu vou comprar? Eu vou comprar um carro esportivo que eu gosto de andar e de correr, de sentir a força do motor, ou vou comprar o carro que a minha família precisa, já que agora a gente tem um bebê e precisa de uma mala para transportar muita coisa e de um carrinho, uma cadeirinha para bebê. Então, é nesse sentido de que, ao invés de olhar para as suas necessidades, ele olha para as necessidades da sua família e ele toma as decisões baseadas nisso, porque ele ama e quer o melhor para a sua família. Ele sabe que o orçamento doméstico precisa contemplar as suas necessidades, a necessidade da sua esposa e as necessidades dos seus filhos. E tudo isso precisa estar dentro dessa liderança que o homem vai exercer. Ele assumindo essa responsabilidade do amor e do crescimento, né, do cultivar da sua família, ele vai buscar tomar as decisões baseadas nisso. A esposa, por sua vez, entendendo que o homem tem, foi a ele foi dada essa responsabilidade, ela o ajuda. e faz com que ele possa exercer bem essa liderança. Quando a mulher se opõe à liderança do homem e quer tomar a frente e não deixar que ele exerça a liderança, ela se sobrecarrega, porque ela precisa trabalhar dentro dessa parceria, desse modelo bíblico. É verdade que tem alguns homens que são bem devagar, né? Tem gente que é muito ativo e toma logo as decisões, e tem gente que, se você deixar ele tomando conta de duas tartarugas, ele deixa uma fugir. Então, assim, é complicado realmente quando a pessoa não toma a iniciativa, não tem a liderança. Mas é papel da mulher despertar no homem esse desejo, incentivando e fomentando essa liderança do homem, mas não assumir o papel e tomar para si essa responsabilidade. Ao mesmo tempo, pais devem ensinar os filhos a respeitar a liderança do homem. E nisso aí tem uma coisa importante que deve ser feita, é que a gente precisa entender que a prioridade dentro da família precisa ser estabelecida aí. A prioridade para a esposa é o marido e depois os filhos, até porque um dia eles vão crescer e vão sair e ela continuará aí com ele. E, ao mesmo tempo, ela está ensinando aos filhos que eles devem também dar prioridade aos seus cônjuges quando eles tiverem a sua família. E assim nós vamos fazendo com que a família respeite o modelo bíblico e funcione bem como deveria. Homens amando e assumindo esse papel, mulheres incentivando o papel e ensinando filhos a respeitar a liderança do pai. E que as coisas funcionem dessa forma. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo sobre o marido amar e a mulher respeitar. Até porque a gente só ama a quem a gente respeita. Meus pais, nossos pais, né? Somos irmãos, nossos pais já são idosos, eles não têm mais condição de bater na gente. Até porque, se corresse atrás da gente, ele não conseguiam mais pegar. Mas nós os respeitamos. Não respeitamos com medo do castigo deles, porque essa altura da nossa idade isso não é mais possível. Mas respeitamos porque amamos, porque essa é a grande questão. O amor gera respeito. Então, quando o pai ama e quando o marido ama, ele gera esse respeito pela sua liderança, pela sua autoridade, não imposta nem à base da força, mas conquistada na base do amor e da responsabilidade. Então, quando nós entendemos esse projeto, isso não é difícil de ser trabalhado e vamos formando desde criança, né? Meninos que respeitam meninas e meninos que se respeitam e respeitam meninas, e meninas que se respeitam e respeitam meninos, cada um entendendo o seu papel, a sua posição dentro da família, que sabem respeitar também os pais, e assim nós vamos crescendo. Como eu disse, é papel da igreja incentivar isso, formarmos famílias equilibradas e inclusive, não deixarmos que isso, que esse machismo, ao mesmo tempo que o feminismo, venha para dentro da igreja. Se não devemos deixar que as ideias feministas estejam na igreja, e nós vamos ter lições aqui sobre isso mais à frente, mas também não podemos deixar que o modelo machista do mundo venha para dentro da igreja, formando homens que resolvem as coisas na violência e que são egoístas e que estão acima da sua família, no sentido de prioridade. Não. Nós formamos homens que entendem que a sua família é prioridade para a vida dele e que ele, inclusive, abre mão das suas necessidades para suprir as necessidades da sua família, porque esse é o papel que foi dado a ele enquanto cabeça. Quando nós construímos isso e incentivamos o respeito entre meninos e meninas, nós vamos criar filhos jovens, adolescentes, que também vão perpetuar esse modelo bíblico.
Maravilha. É muito importante nós colocarmos bem na nossa mente essa ideia que a Bíblia nos apresenta. Jesus é o nosso modelo. Em tudo que vamos fazer, ele é o nosso modelo, como aqui já foi dito, inclusive é o modelo como homem e é o modelo como marido. Ah, Jesus não foi casado. Não, ele não foi casado, mas o modelo de amor dele é o modelo de amor que nós temos também para o homem na sua família. Só que alguém pode dizer, mas é impossível eu ser como Jesus. Mas nós precisamos sempre lembrar que é pela graça de Deus que nós alcançamos isso. O apóstolo Paulo, ele vai aplicar aqui a partir do capítulo 4 de Efésios, como deve viver aquele que está em Cristo, mas ele deixa claro desde o capítulo 2 que é somente pela graça de Deus que nós podemos estar em Cristo e, portanto, é pelo Espírito Santo que somos capacitados a isso. Então, que cada homem, né, busque a direção e a capacitação do Espírito Santo para cumprir esses propósitos em sua vida, porque esse é o projeto de Deus para o homem, para o amor do homem, para a liderança do homem, enfim, nós temos que seguir o padrão do Senhor Jesus. Mas, pastor Cláudio, nós temos aqui uma última questão, que é aquele momento da hora da pimenta, a mesa redonda, que é sempre o momento de nós refletirmos sobre as questões do nosso tempo e como podemos aplicar essas coisas que vimos aqui na nossa lição. E então a nossa mesa redonda e hora da pimenta de hoje tem o seguinte teor: a igreja tem um papel importante de orientar as pessoas segundo a palavra de Deus, inclusive quanto à vida familiar. Em relação ao comportamento masculino no trabalho, no lar, na igreja, o que a igreja pode fazer para ajudar os homens? E o que dificulta esse tipo de orientação ou ter esse tipo de orientação na igreja? Começo com o senhor, pastor Cláudio, que tem experiência também aí com departamentos de homens na igreja, trabalhos de homens na igreja, e eu creio que isso é algo muito importante que algumas igrejas já despertaram para isso, outras não, mas o papel da igreja pode ser muito importante também nessa questão de desenvolvimento dos homens como homens de Deus. Me fale como a igreja então pode ajudar e qual a dificuldade para se ter esse tipo de trabalho.
Muito bem, pastor Kleber. Deus me deu a oportunidade de começar a observar essa necessidade dentro da igreja, porque as mulheres na igreja, elas, em via de regra, são mais facilmente envolvidas no trabalho da igreja. A mulher tem o departamento feminino e tem muitas vezes os trabalhos sociais, que tem os grupos de louvor, que normalmente estão envolvidas também no ensino, na escola dominical. Tem predominância do trabalho feminino no departamento infantil, cuidando das crianças, muitas vezes dos adolescentes também. Além disso, tem o círculo de oração, tem a comissão de visitas, tem os órgãos de louvor, a decoração, a parte social, como disse. Ou seja, uma mulher que está em uma igreja evangélica e diz assim: eu não me envolvo com nenhum serviço da igreja porque eu não me enquadro em nenhum, não vejo nada que eu possa fazer, é muito difícil. Mas o homem, eles estão também nos departamentos, né, na evangelização, no departamento de ensino, na classe. Nos homens, há homens trabalhando também no departamento infantil e com adolescentes, claro, não há nenhum problema com relação a isso. Mas, em geral, se esses homens não estão um desses departamentos ou no ministério, eles são crentes de banco. Vem, assiste o culto e vai embora e não se envolvem com muita coisa. É mais comum você encontrar homens que não estão envolvidos com o serviço na igreja do que mulheres. E nós precisamos pensar nesses homens também, que eles precisam ser alcançados. Ao mesmo tempo, uma estatística me chamou a atenção, é que alguém publicou sobre isso, dizendo que quando você ganha um filho para Jesus, a possibilidade de vir toda a família é, na estatística lá do projeto que eu li, ele dizia que era de 17%. Ou seja, você ganha um menino, um adolescente, um rapaz, para ganhar e ele trazer a família toda dele para a igreja, a possibilidade era de 17%. Se você ganhar a mãe para Jesus e aí ela trazer o marido e os filhos, a família toda, a possibilidade era de 26%. E se você ganha o marido para Jesus, a possibilidade de vir a família toda, a esposa e os filhos, era de 93%. Então, isso começou a me despertar para dizer assim: nós precisamos trabalhar melhor com os homens. Então, Deus me deu a oportunidade de desenvolver um trabalho, nós chamamos de projeto Homens na Jornada. Homens na Jornada, porque entendemos que nós não somos pessoas que estão prontas, mas que estamos em construção. E nós ainda não chegamos lá no modelo da estatura completa de Cristo, mas que nós estamos caminhando nessa direção, então são homens na jornada. Mas eu vejo muitos projetos como esse, que nasceram em muitas igrejas pelo Brasil, com o nome de Homens de Valor, Homens de Honra e outros projetos semelhantes. E a ideia era o quê? Era nós termos reuniões periódicas, porque também, assim, alguns querem fundar um trabalho de homens imitando o trabalho das mulheres, e acha que ter um trabalho de homens na igreja é ter um conjunto masculino, um coral masculino, e uma vez por ano fazer um congresso masculino. E não é isso que atende à necessidade dos homens. Então, nós tínhamos reuniões periódicas a cada 15 dias, e nessas reuniões nós trabalhamos exatamente esse aspecto, de qual o papel do homem no trabalho, como lidar com pessoas do sexo oposto, como lidar com questões morais de honestidade, de lealdade, de responsabilidade, como lidar com a sua família, como lidar com a própria questão dos desafios masculinos, né, do desafio de não se envolver com a pornografia, de não se envolver com a desonestidade, não se envolver, se deixar levar pela violência, e tantas coisas que há muita coisa a ser trabalhada de homem para homem, né? Alguns irmãos até vinham dizer assim: pastor, eu vejo aqui assuntos tão importantes que a gente trata, e eu vejo assim, será que minha esposa não podia participar também? E aí eu brincava, dizia: não, irmão, isso aqui é clube do Bolinha, Luluzinha não pode entrar não, porque, inclusive, nós dizia assim: olha, isso aqui não é uma sociedade secreta. Então, claro, não há nenhum segredo aqui entre nós. Mas é importante que o que seja tratado aqui na reunião não seja repetido lá fora. Por quê? Porque eu vi muitos homens chorando, muitos homens abrindo o coração e mostrando sua fragilidade também, suas dificuldades, suas emoções nessas reuniões de homens. E me chamou a atenção uma vez que, saindo de uma reunião, tinha uma esposa esperando do lado de fora que a reunião terminasse, e ela me chamou e disse assim: pastor, eu não sei o que é que o senhor fala nessa reunião, porque o marido não comenta comigo nada em casa. Mas eu queria dizer uma coisa ao senhor: continue, porque tem melhorado muito as coisas lá em casa depois que essas reuniões começaram. Mas isso mostra, pastor Kleber, a necessidade da igreja dar essa orientação precisa aos homens. Muitas vezes, na palavra do púlpito que o pastor prega, ele não tem condição de falar especificamente sobre masturbação, sobre pornografia, sobre como lidar com tentações, inclusive sobre atrações com pessoas do mesmo sexo e do sexo oposto. Então, é complicado, porque no culto público, você tem ali crianças, jovens, adolescentes, pessoas idosas, e numa reunião privativa, você pode ser mais específico e falar sobre coisas mais específicas. Então, eu acho que a igreja pode ajudar os homens fazendo com que eles tenham essa orientação específica sobre qual o modelo bíblico de masculinidade e como ele deve lidar com essas questões, tanto com questões relacionadas à sexualidade, como relacionadas a comportamento, relacionamento, integridade e tantas coisas que são importantes e necessárias, que muitas vezes nós não temos a oportunidade. Às vezes eu tenho visto em algumas escolas bíblicas de homens, alguns assuntos como esse sendo tratados, mas, como disse, numa escola bíblica para homens, normalmente está alcançando só aqueles que são do ministério. Aquele homem que é um crente mais domingueiro, que senta no banco e não participa da vida ativa da igreja, ele não está sendo alcançado em atividades como essa. Então, é importante a igreja pensar nisso. Eu me surpreendi, quando comecei a pesquisar sobre isso e a conduzir esse projeto, com a quantidade de livros que nós temos no mercado. Eu devo ter aqui na minha estante pelo menos uns 15 livros sobre a questão do homem, da masculinidade e de todos esses assuntos que eu falei, porque realmente há muito material bom disponível para todos nós fazermos algo desse tipo. O que precisa é da igreja tomar essa iniciativa, entender essa necessidade e criar meios para que isso aconteça, ou com um projeto específico, ou com reuniões periódicas, ou qualquer que seja o modelo, né? Criando pequenos grupos específicos para isso, mas tendo o cuidado de observar essa necessidade dos homens e dar esse apoio específico para eles.
Maravilha. Eu creio que a igreja pode trazer uma contribuição muito grande. Como já foi dito, existe muita literatura que pode ajudar os homens e os departamentos de homens a fazer, então, um bom trabalho. E as dificuldades que surgem muitas vezes é que, por não ter uma tradição muito grande, alguém talvez pode achar estranho ter um departamento assim, uma reunião assim, mas experimente, comece, e você vai ver que vai ser uma bênção lá na sua igreja. Mas, pastor Cláudio, nós chegamos ao final do nosso episódio e eu quero somente agradecer por sua contribuição, louvar a Deus por sua vida e aqui deixar o tempo para as suas considerações finais, antes que nós possamos encerrar este episódio do Pod EBD.
Pastor Kleber, é uma alegria poder participar dos episódios do Pod EBD e eu tenho muita satisfação de participar desse projeto e aqui trazer a nossa contribuição. Ao mesmo tempo dizer que a igreja ela precisa, como já dissemos, dar essa orientação, mas também cada homem precisa ter a responsabilidade de buscar essa orientação para si. Se a igreja não tem um trabalho específico para homens, mas cada homem precisa entender que esse é o seu papel e buscar. Se a igreja não tem o departamento ou a reunião, o projeto específico, mas cada homem pode comprar os livros que estão no mercado e fazer essa leitura e promover a sua autoformação nessa área e buscar crescer para entender qual o papel bíblico que foi dado a ele e como ele deve assumir essa responsabilidade. Nós não podemos também lançar essa responsabilidade somente sobre a igreja e dizer assim, veja bem, se tivesse um projeto desse na minha igreja, seria bom. Mas como não tem, então eu vou aqui tocando a minha vida do jeito que dá, porque não tem o que fazer. Tem. É buscar, porque, na verdade, todos os livros que foram escritos sobre isso são apenas reflexões mais apuradas sobre o que a Bíblia diz. Então, é buscar qual é o modelo bíblico e buscar ajuda para que possa exercer o seu papel enquanto homem daquilo que é o modelo que Deus nos deu e que Ele tem orientado a cada um de nós. Eu gosto de 1 Coríntios 16, A versão NVI diz assim, capítulo 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14. Ele diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Então, é isso. O amor precisa estar na base de tudo isso, mas nós precisamos vigiar, estar firmes e ser homens de coragem e fortes suficientes para conduzir a nossa família e exercer o nosso papel.
Maravilha! Que Deus abençoe a todos os professores e alunos da EBD, que essas reflexões sejam importantemente trazidas na próxima aula e que Deus ajude que os homens sejam machos o suficiente para se importar realmente com isso e crescer na graça de Deus. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes, obrigado por nos acompanhar cada semana, um abraço ao pastor Gleibson Andrade, nosso timoneiro, que está ainda no seu período sabático, concluindo o seu doutoramento, e a todos os companheiros aqui do PodBD, é sempre uma alegria estar com vocês a cada semana. Você que é ouvinte, coloque isso aí nos grupos que você puder, espalhe para que outros possam ser alcançados também por toda essa reflexão aqui. Um grande abraço, eu me despeço de todos com a paz do Senhor.
A paz do Senhor.